somos amigos, servimos de abrigo, inventamos luz.
Você está ouvindo aqui na CBN Barão Vermelho, e eu não me recordo o nome do ouvinte, mas eu já recebi desde cedo uma mensagem, quando eu anunciei que o Barão estaria conosco aqui no estúdio da CBN, que assim, nossa Joyce, que privilégio seu retornar de férias e já com o Barão Vermelho no estúdio. Pois é, um privilégio mesmo para todos nós, porque o Barão mais uma vez aqui vai passar por Curitiba e no Guairão vai fazer o show Do Tamanho da Vida. É o título que vem da música inédita de Cazuza, com um grupo que está sendo agora colocada desta maneira, nesse momento importante. É o trecho que você, inclusive, está acompanhando e a gente vai ouvir mais um pouquinho. É a apresentação única amanhã, sexta-feira, no Guairão, às 8 da noite, a abertura da casa, com início previsto às 9 da noite, ingressos à venda no Disque Ingressos, com valores a partir de R$ 140,00 e taxas. Tem essa novidade, mas tem, lógico, sucessos, e a gente adora acompanhar do Barão, e eu recebo por aqui, estão comigo no estúdio, além de Ayrton Batista Júnior. Tudo bem, Tusca? Bom dia.
Tudo bem, para o dia nascer feliz, recebemos hoje o Barão Vermelho. Né,
estamos aqui com o Guto Goff, com o Maurício Barros e o Fernando Magalhães. Pessoal, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-los aqui na CBN.
Bom dia, Joyce, Ayrton e todo mundo que está nos ouvindo, acompanhando a CBN, prazer.
Bom, vamos falar aqui primeiramente, e aí eu já aciono aqui o Guto, até pela experiência, né, por estar aqui com aquela visão maravilhosa que eu imagino que tenha do palco, de trazer essa música nesse momento, tanto da banda quanto dos nossos dias, de resgate do rock, da produção nacional. Como é que foi toda essa história?
Então, Joyce, a gente tem uma relação muito boa com a Lucinha Araújo, né? Sempre preservamos isso de uma forma muito positiva. E eu achei muito bacana a ideia de trazer para essa terceira formação do Barão, né? Para quem não conhece, a gente começou com o Cazuza como cantor, depois o Frejá e agora atualmente o Rodrigo Suricato. Isso. Então a gente lá no passado pegar uma letra póstuma dele, inédita, e a gente poder musicar isso, trazer para a formação atual, é muito significante, assim, para mostrar toda essa cadeia familiar, assim, que a banda sempre teve, né? É uma banda de amigos que convivem há 40 anos juntos e produzindo arte e música. Então a gente ganhou uma letra linda, né? Estava até pegando aqui, ó. É. Aí tem uma parte aqui, ó, que é Cazuza. Gostamos de escuro, sol à meia luz. Se a vida é pesada, a culpa é da cruz. Só Cazuzão mesmo para botar o dedo na ferida, né? E como ele imprime bem para o rock brasileiro, né? O Cazuza foi uma das pessoas, uma porta de acesso para o português ser melhor aceito dentro da linguagem do rock, né? Ele trouxe a dor de cotovelo para dentro do blues brasileiro, assim. Então, um letrista muito especial e importante.
É, ele colocava o dedo na ferida mesmo. A gente, às vezes, precisa disso, né? Até para seguir na vida mesmo e fazer essas reflexões, né? E para o Fernando aqui, que também está conosco, e tem um momento também, né, Fernando, de a gente falar sobre não só a figura do Cazuza em si, mas para a banda, para a importância da banda. E a gente tem gente que está tendo contato talvez com o Cazuza nesse momento, até com o remake, né, do Vale Tudo, da canção, e que ele colocava também esse dedo na ferida ali com aquela canção, né? Como é que você viu essa trajetória e hoje a gente falar de Cazuza nos dias de hoje?
Oi, bom dia.
Bom dia, seja bem-vindo.
É, na verdade, assim, essa coisa do Barão atravessar quatro décadas, assim, é uma coisa muito interessante, porque você vai renovando o público e as pessoas vão ficando curiosas, né? É, teve o filme da Minicat, né? Porque a gente, assim, a gente estava até conversando sobre isso, que já tem alguns anos atrás, já foram alguns anos que ele passou, foi feito. Mas, assim, sempre tem uma coisa despertando nova sobre, né? Eu mesmo fiquei muito curioso no filme, porque eu não vivi a parte do Cazuza com eles, né? Eu comecei a trabalhar justamente quando ele saiu da banda. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito impressionado, porque eu fui entender muito aquela época do Cazuza vendo o filme, né? E eu acho que hoje em dia as pessoas, pelo esse tipo de letra que ele faz, esse tipo de poesia que ele faz, que é muito bonito, muito rebuscado, e ele começou muito novo, né? É. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bacana, é um legado bacana do Barão, assim, de coisas profundas e bem feitas e com muito cuidado. Então, acho que o Cazuza representa isso.
Bom, ele está falando do Cazuza com o Barão, mas o Maurício Barros e o Guto viram o Léo Jaime com o Barão.
Durou quantos dias essa situação aí?
Na verdade, durou algumas horas. Porque a gente saiu na minha casa e o Guto tinha visto ele num festival de música e tal, e ele e conseguiu contactá-lo, e ele foi até lá em casa, e achou a gente muito barulhento, fazia muito barulho, não gostou. Acho que não se identificou tanto, claramente, mas ele brincou, pô, vocês tocam muito alto e tal, mas eu tenho um amigo para recomendar, e recomendou o Cazuza.
Olha só.
E entramos em contato, e o Cazuza, enfim, aí depois foi... É isso que estamos falando até hoje aqui. Eu gostaria de falar uma coisa. O show da turnê não é em homenagem ao Cazuza. Sim. Mas a gente homenageia o Cazuza sempre que a gente está no palco, porque a gente defende as músicas dele, inclusive do trabalho solo. Defende, que eu digo, a gente toca, né, representa lá, já que ele não está aqui para defendê-las. E as músicas que nós compusemos com ele também ao longo de 4 décadas. Então isso é uma coisa que a gente fica muito feliz. E com certeza todo mundo que passou pelo Barão sobe ao palco com o Barão, porque na verdade nós somos, né, cidadãos comuns, como todos somos. Mas quando a gente sobe no palco, a gente vira o Barão Vermelho, a gente vira o super-herói Barão. E aí vira uma entidade que tem. Aí tem o Peninha lá jogando o axé dele pra gente, amigos, companheiros nossos, ex-integrantes que já participaram e já não estão mais com a gente, mas estão no palco. Cazuza, Ezequiel Neves, enfim, é uma turma boa, que já não está desse lado, mas com certeza sobe ao
povo todo junto.
E literalmente estão também no telão, quer dizer, e mesmo pessoas, o Frejá, o Rodrigo, outros integrantes que não estão também, quer dizer, que estão com a gente ainda, mas não estão no palco, também estão representados no telão. O Barão preserva muito todo mundo que fez esse trem andar, esse avião voar.
Mas eu queria até saber um pouco desse equilíbrio. Como é que vocês no dia a dia encaram, e até no palco também, esse equilíbrio entre nostalgia, que todo mundo quer ouvir os clássicos, quer cantar junto com vocês, e também essas novidades, essa reinvenção, mostrar a produção hoje de vocês, né? Como é que isso entra na pauta e nesse dia a dia para juntar e fazer uma boa mistura disso tudo?
O Barão está olhando para frente, de fato, sabe? Mas a gente também não pode deixar de ficar honrado e orgulhoso do que conquistou e vivenciamos e construímos. Então, essa mistura, a gente, tipo, vamos fazendo músicas novas, estamos atentos ao que está acontecendo, a gente não é uma banda, de fato, que fica presa lá nos anos 80, ou no passado, mas embora com muito orgulho, com muita honra de ter participado de tudo isso, mas a gente está sempre olhando para frente. Então, se não necessariamente o som está ligado a isso, necessariamente, embora eu até ache que isso é um dado, eu digo nas letras, no papo, no que está acontecendo no mundo nesse momento, e especialmente no Brasil.
Maurício, Guto, Fernando, como é que a gente observa esse momento de transformação do rock hoje? E voltando à história do Barão no começo, veio aquela ascensão do rock brasileiro que vocês ajudaram a plantar no início dos anos 1980. Aí nos anos 90, aquela mudança de estilo dominante nas rádios. O rock tá por fora, agora o que vale é o sertanejo, agora o que vale é o axé. Como é que é conviver com essas transformações todas do movimento da música e continuar fazendo a banda, mesmo em períodos em que estão dizendo, já deu...
Agora a moda
agora
é essa.
Agora né? A televisão não quer mais saber disso aqui, o rádio está tocando outra coisa. Como é que foi conviver com isso aí, esses anos todos?
A gente vem de uma época assim, que a gente fundou a banda, que a gente sempre foi underground mesmo, né? Quando o Barão começou, o rock também estava por fora. Era a MPB que mandava, assim, né? O Bee Gees, né? Com o Saturday Night Fever. Sim, também.
Disco Music,
que era um disco que eu fui curtir muito mais agora do que na época. Assim, porque a gente andava com calça rasgada em 1978, ninguém andava com calça rasgada, né? Falei, esse cara aí, pô, todo rasgado, que estranho. Mas era uma forma de contestar toda aquela caretice da discoteca, né? Que era o cara bonitinho com a camisa dobradinha, assim, reloginho, cinto de couro, sapatinho, não sei o quê.
Brilhantina.
Então, a gente era o oposto já disso. Então a gente já conviveu em seu underground muitas vezes, né, Maurício? E o rock já morreu desde que eu comecei a tocar rock. Ah, o rock morreu. Sim. E o rock morreu. Falar,
não
bom.
É bem assim.
É o famoso, os cães, como é aquela célebre frase, né? Os cães ladram e a caravana passa. Né?
Agora,
um monte de coisa, mas o rock and roll está sempre aí, como outras músicas, né?
É verdade,
reggae,
cara.
Jazz, está sempre aí.
E a gente conseguiu, né, atravessar quatro décadas, né? Eu tive o prazer de ver um musical que era dos anos 80, 90, não sei o quê. Cara, você não acredita a quantidade de coisas que acontecem em 10 anos, não só na música, em tudo, no mundo, na política. Então, quer dizer, você resistir 40 anos é uma coisa assim quase que impossível, né? E com o terceiro cantor também ainda mais impossível ainda, né?
É,
é uma coisa rara mesmo, né? Só um orixá muito forte mesmo para segurar esse cavalo.
Bom, Barão Vermelho nesta sexta aqui em Curitiba no Teatro Guaíra com o show Do Tamanho da Vida, única apresentação, ingressos então à venda ainda. Aproveite essa oportunidade de assistir ao Barão Vermelho aqui na capital paranaense. E uma curiosidade aqui, a gente adora uma curiosidade, sabe, Fernando? E eu aqui imagino que vocês tenham seus rituais. 40 anos.
Ritual, aliás, mudou é o nome ritual. De música do Cazuza e do Frejá, né? É. Tem um verso, desculpa te cortar, mas eu acho um dos versos mais bonitos que eu vi. A vida é bela e cruel despida, tão desprevenida e exata que um dia acaba. Acho um dos versos mais bonitos da música brasileira de uma forma geral.
E tem algum desses rituais que hoje vocês ainda preservam, que vocês gostam, enfim, ou que até o público, dependendo da resposta do público, vocês mudam ali esse ritual? Queria que você contasse um pouquinho desse bastidor que a gente adora também,
antes,
viu?
Antes do show, a gente brinca, a gente toma um gole de vinho, um gole de cerveja, um gole de uísque, alguma coisa assim.
Pra dar aquela aquecida?
Dar uma arrumada no cabelo, põe um óculos escuro e vira artista. Aí vira super-herói. Não, mas é uma brincadeira. Mas é uma hora, que, na verdade, é aquele momento que você foca ali naquele negócio. Eu não tenho grandes rituais, não. Eu tenho esse mesmo. Põe a roupa do show e, naquele momento, eu sou o cara do Barão Vermelho. Depois de sair dali, vou ver como é que foi o resultado do jogo de futebol do meu time. Mas, claro, os shows geralmente são impactantes. Quando o show é maravilhoso, a gente fica muito feliz. Era aqueles momentos seguintes, quando o show não é tão relevante assim, a gente fica, poxa, podia ter sido mais... Mas geralmente, graças a Deus, já fazendo isso há 40 e poucos anos, o show geralmente não tem essas variações tão super show ou não tão show.
Queria fazer um complemento assim, eu tenho uma reverência assim, por determinados lugares, né? Por exemplo, quando a gente foi tocar no Maracanã, quando a gente toca no Teatro Teresa Raquel no Rio, e agora a gente vai passar por isso no Teatro Guaíra, também um templo assim, de espetáculos lindos, né, consagrados no Brasil, que passaram por esse teatro. Né? Então, estou me imaginando assim, acho que eu vou lamber o chão.
Você sabe que a gente aqui, né, Tusca, fica muito também orgulhoso, de certa forma, porque quando vocês vêm para cá, bandas, né, do nível assim, né, da estirpe, de Barão Vermelho, de artistas, quando falam do Guaíra... E a gente percebe isso, a gente adora ir no Guaíra, né? Eu acho que tem esse clima também, essa áurea também, né? Muito importante. Tusca, tempo para mais uma perguntinha.
Para o Maurício, já que falou da questão de beber whisky, vocês veem na plateia o Ezequiel Neves, o Zeca Jagger, como vocês chamavam, para quem não sabe, foi o produtor primeiro da banda.
Sim.
Existia um termômetro de quando o Zeca estava gostando do outro lado do aquário, é que o som estava bom na gravação?
Para a rapaziada que está ligada na CBN agora, isso é uma banda de rock. Então, vou dizer, a pergunta do Ayrton é o seguinte... O Ezequiel, a gente sabia quando ele estava gostando, quando ele estava dançando. Mas teve um episódio uma vez em Santos, num lugar chamado Heavy Metal, isso nos anos 90, 80. A gente começou a jogar, ele estava no palco, começaram a jogar copos de cerveja, de vidro na gente. E aí começou a ficar o palco cheio de coisa e a gente não sabia. Falou que a gente... Ele falou para o segurança, tem alguém que não tá gostando do show e tá jogando, copos, atacando a gente. Aí descobriram que era o Ezequiel Neves, nosso produtor, que estava... Tá maravilhoso, garotinho! Aí jogava... Enfim, isso é uma banda de rock. Pessoal, a gente não somos mais garotos, mas o rock and roll vai rolar e vai direto no Teatro Guaíra. Amanhã.
Exatamente, sexta-feira vai sextar Curitiba com o Barão Vermelho aqui na capital paranaense. A gente só pode agradecer a presença de vocês, desejar um excelente show, uma ótima interação com o público curitibano que sempre espera por vocês. Afinal, vocês estão vindo bastante aqui, que bom, né?
É verdade. O Fernando tem... Da família dele de Borretes, a mãe dele.
Ah,
de Borretes,
Fernando? É. Então você é especialista em barreado, então.
Convida da família.
Pô. É curioso que assim, minha mãe é de Borretes, mas eu só conheci Borretes em 2018.
É mesmo? É.
conheço várias cidades aqui, mas Morretes mesmo só fui conhecer em 2018.
Olha só.
Um amigo meu me levou. Comi um barreado.
Comi um barreado. Adorei. E fez essa conexão familiar, foi legal, enfim.
Ah, eu
explicou
adorei.
Muita coisa lá, ao conhecer?
Não, eu gostei. Foi um pouco rápido, assim. Parecia uma casinha, de uma cidadezinha de brinquedo, assim, né? Toda bonitinha, assim, né? Falando isso com muito carinho, assim, né? Muito bonitinho, bem cuidadinha, né? Pequenininha. Bem a cara da minha mãe mesmo, que era uma pessoa maravilhosa. Assim.
Que legal, que legal. Muito aí essa ligação. Ó, descobrimos uma ligação do Paraná com o Barão, com o Fernando.
A mãe das minhas filhas, minha primeira esposa, eu, Maurício, a minha primeira esposa, mãe das minhas filhas, era curitibana também.
Olha aí, ó, e a gente adora. E o Guto?
A família do meu pai é de Londrina, né?
Ah,
imigrantes, primeiros imigrantes de Londrina.
Olha aqui, tem italiano. Gente de Londrina aqui no recinto. Poxa, que adorou, hein?
Isso aí, Avenida Paraná.
Gente, muito obrigado, um excelente show para vocês. Foi muito bom ter esse tempinho com vocês na nossa manhã aqui ao vivo na CBN.
Valeu, Joyce, Ayrton, todo mundo que está nos acompanhando, a CBN. Obrigado pelo espaço.
Maurício Barros, o Guto Goff e o Fernando Magalhães foram os nossos convidados. Barão Vermelho em Curitiba. E daqui a pouco tem repórter CBN.
Tamanho da vida, uma troca de olhar.